Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você! O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então vai lá, avisa os amigos e compartilha! Nessa parte do programa, o assunto é a adoção responsável de animais. No dia 31 de julho, foi lembrado o dia do vira-lata, termo usado para apelidar carinhosamente cães e gatos sem raça definida, provenientes de uma mistura de raças. A data tem o objetivo de promover a adoção responsável desses animais. O professor e coordenador do curso de veterinária da Universidade de Caxias do Sul, Gustavo Brambati, ampliou o assunto. Confira. Professor Gustavo, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí, um bom dia especial para ti também.
Vira-lata, ele é mais resistente, é fato, é mito? É mais demorado para adotar, de fato eles ficam mais tempo para adoção, é fato ou é mito, né? As alegrias de ter um vira-lata, todo mundo fala que são cachorrinhos muito simpáticos, porque passaram muitas vezes por alguma dificuldade. O que é fato, o que é mito, o que a gente pode saber sobre esses animais, professor?
É legal o assunto mesmo, obrigado por nos convidar, obrigado por convidar a UX, o curso de Medicina Veterinária, para estar aqui contigo nessa conversa. E falando um pouquinho então desses animais tão queridos, né, que é sempre um rostinho animado que olha para a gente todos os dias que a gente passa aí ali pela SEMA, onde a gente vai fazer os nossos atendimentos, né? Sim, tem várias verdades nisso que tu comenta com a gente aqui, né? Sim, eles são geralmente animais que tendem a ter uma resistência um pouco maior, principalmente quando a gente compara eles com outras criações de animais onde a gente não tem um bom controle de criação, né? Então, é um animal que ele muito dificilmente vai ter sobreposição de genética, porque ele vai cruzar hoje com um animal num lugar, daqui a pouco com outro em outro ponto. Então, isso diminui muito essa sobreposição genética que algumas vezes acontece em alguns canis que não são tão responsáveis, né? Diferente, claro, de um canil que seja bastante responsável e faça essa seleção genética de forma adequada, né? O que define o cão vira-lata, na verdade, né, o cão sem raça definida, que a gente chama, seria o nome técnico correto, seria qualquer animal que não segue uma padronização de raça ou que tem uma cruza com um outro animal. Então, tecnicamente falando, né, se eu for atender um pacientinho hoje e o doutor me disser que ele é de tal raça com tal raça, ele já seria considerado para mim como um cachorrinho sem raça definida. Claro que quando a gente olha para esses animais que têm alguma cruza conhecida, a gente já procura como médico veterinário uma doença específica daquela raça, alguma coisa voltada para aquilo, que é algo que a gente acaba observando nos animais que têm raças definidas, né? Então, cada raça ela vai ter uma predisposição genética a uma doença específica, ou é mais comum aquelas doenças naquele animal, o que acaba não acontecendo tanto com o animal sem raça definida por ele ter essa falta de sobreposição, né? Não existiu uma seleção que acabou gerando ali uma seleção específica de características, né? Vamos pensar ali nos animais hoje bastante comum a gente vê nas ruas aí, ou nos tutores terem bastante, são os animais de focinho curto, né? A gente chama de braquicefálicos. Quando a gente seleciona esse paciente, esse animalzinho para ter esse tipo de característica, a gente também vai selecionar problemas específicos, por exemplo, nos olhos ou na respiração, por conta da forma que a gente conformou o animal, a anatomia dele, né? O que acaba não acontecendo nesses animais sem raça definida. Então, isso acaba trazendo para eles menos possibilidades de desenvolvimento de doenças específicas, né? E também acaba dando uma certa resistência genética maior para esses animais. Tu me comentou também sobre o comportamento deles, né? Claro que não é um padrão, mas assim, vamos dizer que uma grande maioria, talvez muito mais do que 90%, né? Próximo dos 100%. Eles são animais muito dóceis, são animais muito divertidos, muito animados, né? São uma companhia muito boa para as pessoas, nesse sentido de a grande maioria deles vão ter esse comportamento de querer muito carinho, de dar muita atenção, de estar sempre bastante animado, né? Então é algo que a gente já espera como algo característico de um animal sem raça definida.
Professor, eu acabo lembrando, né? A gente sabe que tem algumas, por exemplo, na comunicação, né, algumas estratégias que são utilizadas ou na literatura, ou no audiovisual, ou vou falar de novela, que é um patrimônio brasileiro, né? As novelas, que existe sempre nos elencos de novelas a ala, né? O eixo que é considerado os ricos e a turma dos pobres, né? Que fazem sempre muito sucesso, lançam bordões, criam aquele estereótipo da cara do brasileiro, que muitas vezes é a grande maioria da população que gostaria de atingir, né, digamos assim, aquele lugar onde os ricos ficam, como eles pensam, como eles se vestem, mas acaba que nós brasileiros nos identificamos com essa comunidade representada na novela como a ala, entre aspas, dos pobres, porque ela é mais simples, ela é mais franca, ela é mais aberta, né? E acabo lembrando também da animação A Dama e o Vagabundo, que é do universo, né, dos pets, que faz a mesma coisa, né? Coloca uma cachorrinha num lugar, né, de elite, e aquele vagabundo, que é o cachorrinho, que é malandro, né, que vira as latinhas literalmente, que acha comida fácil, etc. Acaba que este estereótipo é transportado para o universo pet na vida real também. A gente tem esse estereótipo de que o cachorrinho vira lata, ele vai se virar melhor, ele come qualquer coisa, ele não adoece, ele é mais sociável, né? Agora, minha pergunta na área da veterinária, por que pensamos assim? Né, com os animais, sendo que temos elementos para que isso se tornasse um inconsciente coletivo, ou é mais do imaginário mesmo?
Não, acredito que isso seja muito mais relacionado ao comportamento do ser humano em relação a esses animais, né? Eu volto ao ponto, né, de que muitas vezes a gente tem criações não muito bem cuidadas, assim, com uma boa técnica, que acabam proliferando problemas, né? E aí o animal sem raça acaba não tendo tantos problemas relacionados a doenças específicas, mas eles também vão ter algumas doenças, principalmente se a gente não tomar um bom cuidado, né? Então, ele também é um animal que precisa frequentemente estar indo ao veterinário, fazer suas vacinas, que tem uma boa alimentação, porque tudo isso vai trazer, obviamente, para ele uma longevidade muito melhor. Talvez sim, o animalzinho de rua tenha uma noção maior de como se virar em algumas situações, porque ele teve que se virar para chegar até ali, né? Mas a partir do ponto em que ele é acompanhado de um tutor, a gente deve ter todos os cuidados, independente de ter raça ou não, né, para que ele tenha uma boa saúde e que ele não venha desenvolver outras doenças por conta dessa falta de cuidado, né? Principalmente a questão alimentar, que ela é bem importante, né? Manter uma alimentação saudável, adequada, e também as visitas frequentes aí ao médico veterinário para cuidar da saúde desse animalzinho, né?
Claro, Gustavo, nessa perspectiva que tu trazes, muitas vezes talvez seja um comportamento também do tutor, né, a posse responsável, que quando compra normalmente um pet de raça, assim, escolheu, buscou características, foi num lugar adequado para enfim, adquirir, né, comprar o seu bichinho de estimação, muitas vezes já sai com toda a questão da carteira de vacinação, já vem para casa com toda uma orientação, ou seja, o que eu quero dizer é já vem com um rol, né, de medidas e cuidados a serem tomados e seguidos e que são cumpridos. E aí, quando tem esse animalzinho de rua, muitas vezes ele fica também do lado de fora da casa, ou ele não vai para a cama, para o sofá, junto com os tutores. Então, talvez seja esse comportamento, né, de aparecer que não tenha tantas doenças. A pergunta que eu te faço é: quais são os cuidados efetivos, né, que alguém que vai adotar um pet que veio da rua, ou enfim, para poder levar para dentro de casa, para poder dar os cuidados necessários e colocar mais próximo de si, até com criança pequena também.
Claro, desses cuidados, o ideal seria, né, se eu peguei um, se você, se a pessoa pegar de um local que faz doação, no geral, essa grande maioria são pessoas muito responsáveis, né? A gente tem aqui em Caxias uma rede bem legal de protetores e de ONGs que fazem esse trabalho, e fazem um trabalho muito bonito, um trabalho muito um trabalho social muito legal para esses animaizinhos. Então eles geralmente já entregam para os tutores com todas essas recomendações, como se ele estivesse comprando um animalzinho num criador, né? Então quando vem desses locais é até mais tranquilo nesse sentido, porque eles vão dar toda uma orientação. Agora, se a gente pegar um animalzinho da rua, a primeira coisa que seria interessante fazer é levar esse animalzinho até um médico veterinário para ele fazer uma avaliação geral desse animal, porque a gente sabe que animais têm doenças que a gente chama de zoonoses, que são doenças que podem passar do animal para o ser humano, e tem doenças que eles desenvolvem só neles e a gente não vai acabar sendo adoecido por conta dessa doença, né? Então, essas zoonoses muitas vezes são difíceis de serem identificadas, ou elas podem mostrar sinais clínicos, né, sinais dessa doença com o passar do tempo. Então, a primeira coisa que seria ideal é passar por um médico veterinário que tem a capacidade técnica para avaliar bem esse animal, ter certeza de que está tudo ok com ele, que ele não precisa de nenhum tratamento prévio, né? A partir disso, não teria problema nenhum esse animalzinho estar em contato com a família. Claro que ali nos primeiros dias a gente vai orientar a pessoa a observar se tem algum outro sinal característico que ainda não apareceu nesse animalzinho, né, e manter esse animal com as suas vacinas, né, que são as vacinas, são três, principalmente duas vacinas, a vacina de raiva e a vacina polivalente, que a gente chama, que é para uma série de doenças, né. Ele vai começar o seu protocolo ali, tem que fazer algumas doses, né? E claro, cada veterinário vai ter o seu protocolo, existem alguns protocolos padrões, né, para serem seguidos, e ele vai orientar bem esse tutor a seguir esses protocolos para que a família também fique dentro, tenha uma segurança, e o animal também evite de desenvolver outras doenças, né?
Olha, a gente já sabe que as pessoas, de uma forma geral, elas têm aumentado o interesse pelos animais vira-latas, cães e gatos, né? E embora haja um crescente interesse pelos vira-latas, o número de animais em situação de vulnerabilidade no Brasil ainda é grande, né? Os dados atuais são de que há 184.960 animais abandonados ou resgatados por maus tratos, sob tutela de ONGs e grupo de protetores, de acordo com o levantamento do Instituto Pet Brasil. Desse total, 96% são cães e 4% são gatos. Então, os cães são a grande maioria. E esse dado é anterior às enchentes, né? Porque ele contabiliza o Brasil todo, né? Se a gente for pegar o Rio Grande do Sul, levando em consideração as enchentes, deve ter aumentado muito esse número, né, Gustavo?
Com certeza aumentou, né? A gente esteve como universidade, eu estive também como profissional volante em Porto Alegre, em Canoas, auxiliando, a gente viu uma quantidade gigantesca de animais que acabaram perdendo suas casas, muitos não porque a família queria, mas sim porque eles se perderam, né, no meio da enchente e acabaram não encontrando mais, e outros porque não tem nem casa para levar os seus animais de volta, né? Mas sim, a gente tem, é um grande problema social. A gente vai ver isso principalmente nos países menos desenvolvidos, como o Brasil, a gente vê isso em todo mundo, não é só um problema brasileiro, né? E isso está, ao ver da sociedade veterinária, muito ligado a quando a pessoa não pensa muito bem antes de ter um animal, ela trata ele como um objeto, né? Como se fosse ir lá pegar, comprar um carro, amanhã não quero mais esse carro, vou deixar esse carro ali do lado. E aí acaba se abandonando muitos animais, né? E por isso que uma das questões da compra e venda de animais é bastante debatida, aí, principalmente na rede de protetores, por conta de as pessoas quererem um animal com aquela característica, elas nunca estudaram muito bem, era a característica física que elas buscavam, e acabam soltando esse animalzinho na rua, quando às vezes um animal sem raça já ia suprir todas as necessidades e expectativas que essa pessoa tem, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente deve pensar antes de ter um animal, né, ou eu tenho filhos pequenos, né, eles têm o meu cachorro também, eu vejo como eles gostam, e aí eu tenho certeza que se eu não tivesse os meus animais, eles em algum momento iriam me pedir, então eu como pai pediria aos pais, né, que quando seus filhos pedirem para terem um animal, eles pensem muito bem, porque é uma vida toda que esse animal vai estar junto com a família, então ele vai durar em torno de 10 até 18, talvez 20 anos, se ele for um felino, e isso vai trazer despesas, vai trazer necessidades, vai tomar tempo da família, tempo do adulto que está ali cuidando dessa família, né? E a gente vê muito esse reflexo, por exemplo, nas praias, né? Algumas pessoas levam seus animais, acabam por algum motivo deixando lá, isso é bem característico a gente perceber também assim nas viagens, o abandono dos animais em outros locais, e normalmente está vinculado a essa, essa ansiedade de ter, de dar esse animalzinho para a criança, ou de ter um animalzinho porque parece legal, e quando vê se torna algo bastante oneroso, bastante difícil, coisa que a pessoa não havia pensado antes, né? Então, sempre antes da adoção, pensar, né, na adoção responsável, se for fazer a compra, que seja uma compra responsável também, e a pessoa entenda que vai ter um processo desse animal se adaptar com o ambiente, vai ter um processo da pessoa adaptar seus horários, seu dia a dia, aquilo, e também vai ter um custo envolvendo isso tudo, né? Então, antes de tudo, pensar muito bem para que não acabe virando um abandono, seja na rua ou para alguma ONG, que às vezes as pessoas até tentam destinar para adoção, né? Mas muitas vezes acabam cansando e deixando em qualquer lugar, né? Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar para todos, né? Que sempre que você for pensar em ter um outro animal ou ter um seu primeiro animal, lembre que existem outras coisas além daquele prazer enorme que ele tem para trazer para a gente.
Né? Bacana, e aliás, professor, já que deste um recado, traz luz também a um tema que é muito novo, né, para quem é tutor, enfim, que é o tema de com quem ficará o seu pet caso você venha a faltar. A pandemia mostrou isso, né, muitas pessoas foram roubadas as vidas muito cedo, né, tinham pets, às vezes muitos pets, às vezes eram ou gateiro ou cachorreiro, como a gente costuma dizer, e não tinham feito, digamos assim, um acordo familiar, muitas vezes até contra membros da família, então é importante também pensar, porque eu mesma na minha família, né, tive uma pessoa que faleceu e deixou dois gatos que já tem, sei lá, mais de 15 anos certamente, né, mais de 15 anos, e estão muito bem, obrigado, e eles ficaram, né, então há que ter um consenso, porque eles já ficam velhinhos depois, com quem vão ficar, né, abandonados na rua, então tem que se pensar não só tudo isso que mencionaste, mas também uma coisa nova, que é com quem ficará, que rede de apoio, né, tem para esses pets quando possivelmente um tutor possa vir a faltar também, né? Uma coisa muito nova, né, professor?
Uhum. Então, é interessante tu falar disso, porque eu tenho um caso pessoal também relacionado a isso. Minha avó faleceu há alguns anos e ela tinha uma cadelinha e ela foi enviada para Brasília para ficar com meu tio, que era quem morava com ela aqui no sul, antes dele se mudar para lá. Ele fez questão de ter ela lá, então a gente fez até uma força-tarefa para conseguir transporte, para ela ir até lá, de uma forma que ela também mantivesse o contato com alguém da família, né? E eu acho que isso, para isso acontecer, seria interessante que a família mostrasse para os seus, né, o quão importante aquele animalzinho é para ela, e também engajasse a família como esse animal, como parte dessa família como um todo, né? O Bart, o meu cachorro, ele convive comigo aqui na UX, ele está o dia inteiro por aqui, ele vai para casa do meu pai, vai para casa do meu sogro, da minha sogra, então eu tenho certeza que se algum dia acontecesse um desastre, alguém ia com certeza uhum. querer ficar com ele. Então acho que é incluir ele como um ser da família e mostrar para as pessoas o quão importante esse animalzinho era para a gente, também mostra para o nosso familiar que a gente gostaria e ficaria muito feliz, né, que esse animalzinho fosse cuidado por algum desses. Tá?
Bonito isso.
Mas a gente vê muito isso mesmo, né, muitas pessoas que acabam se ausentando por conta de forças maiores, né, e os animais ficam, às vezes, até presos por um tempo, porque ninguém sabe, até porque aquela pessoa era mais sozinha, não, uhum. não sabe que aquela pessoa acabou vindo a faltar, né?
Perfeito.
É um ponto bem mais difícil, acho, de a gente resolver uhum. do que outros, né? Mas é algo, com certeza, que a gente precisa pensar.
Mas eu acho que como sociedade já podemos dar um passo a mais, né, professor? Aliás, o Claudemar Rigotti me manda uma foto, duas, aliás, maravilhosas aqui, da Laika, né? A Laika é uma vira-latinha, tá em cima do sofá, enroladinha nas cobertas, e ele diz, olha, gente, bom dia, vira-lata é tudo de bom. Eles retribuem o amor dos tutores, né? E se dá muito bem com crianças. E ele traz essa perspectiva, aliás, ele diz o seguinte, a Laika fica dentro de casa, foi adotada em 2015, trouxeram ela do Vale Real, né? Foi abandonada já com... Estava prenha, né? Estava esperando filhotinhos ali. E aí eles pegaram a Laika. Bonita atitude deles também, desde 2015, tão bem cuidada. Mas eu tenho ouvido muitos relatos e os pesquisadores, quem trabalha com pet, todos são unânimes em dizer que os vira-latas têm uma tendência a aprender mais rápido do que outras raças, né? As instruções dadas, se adaptar aos novos ambientes, são extremamente carinhosos, são brincalhões e extremamente fiéis aos seus tutores. Eles são unânimes em dizer isso em relação às demais raças. Isso é um fato, então, professor?
Não, com certeza, ainda mais que você cita que vem de publicações, né, o que a gente precisa usar como embasamento. Né? Eu não tenho conhecimento dessa publicação em si, mas se eu for falar da minha experiência, do meu cotidiano, realmente é o que a gente observa, né? E que legal, o nomezinho dela é o nome por coincidência, o nome do meu primeiro cachorro, da minha primeira cachorra, que é Laika, por causa da Laika que foi pro espaço, a coisa mais horrível que pôde se fazer com um animal, né? Não sabia disso naquela época, quando eu dei o nomezinho pro meu cãozinho, né? Mas foi o nome do meu primeiro cachorro também.
Olha aí, ó. Professor, muito obrigada por nos trazer essas informações. Então, falamos de posse responsável, né? Tem um monte de pets aí para adoção, tem aí as vantagens de ter um vira-latinha, e hoje é o dia deles, né? É um dia de a gente também, se tiver um petzinho vira-lata, reforçar, lembrar e ressaltar tudo isso. Alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado que queiras ainda mencionar nessa entrevista?
Eu só gostaria de lembrar todos, né, que vamos aproveitar esse dia para lembrar que, sendo adotado ou não, que fique no coração de quem está aí nos ouvindo, que é um passo bastante grande para todos, deve ser muito, muito bem pensado, né? Não é uma atitude que a gente pode tomar de uma hora para outra, para que a gente possa evitar que algum dia esse animalzinho venha ficar sem família também, algo que com certeza ninguém merece, muito menos esses seres que só conseguem trazer alegria e emoções positivas pra gente.
Obrigada, Gustavo. Um abraço forte pra você, viu?
Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado por ter nos convidado, por ter lembrado da nossa instituição. E fica um convite aí pra quem quiser conhecer o curso de veterinária, né? A gente tem semestralmente aí dois encontros aqui na UCS que a gente chama de Vet Day. Normalmente a gente publica por tudo para que as pessoas fiquem sabendo. E aí, caso algum ouvinte aí, além de gostar muito de animalzinho, queira um dia ser um médico veterinário, aproveite para vir nos visitar. Sempre no final do semestre a gente tem esse evento no domingo para mostrar um pouquinho da medicina veterinária para todos e promover adoções. Normalmente a gente também traz a SEMA para fazer adoções junto com a gente e consegue disseminar um pouquinho de cuidados, né, com esses animais, de conhecimento quanto à posse responsável deles também.
Obrigada, Gustavo. Até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu o professor e coordenador do curso de veterinária da Universidade de Caxias do Sul, Gustavo Brambati. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a produção e apresentação de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast e em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! Música.